Assim, agora que eu estou estudando mais a fundo, né, Maria? Agora que eu estou estudando mais a fundo, Maria, na minha humilde opinião, ela aparece pouco na Bíblia. É, se você pegar as passagens em que citam Maria, episódios que citam o nome de Maria, são poucos. A gente sabe muito pouco, né, sobre a mulher mais famosa da Bíblia. A gente tem poucas informações, né, sobre a mulher mais importante da Bíblia. Então, nas raras vezes que ela aparece, a gente precisa prestar atenção. Né, nas raras vezes que ela fala, que ela se manifesta, nós não podemos perder, né? Nossos olhos têm que estar bem atentos, bem abertos, a nossa atenção voltada, né, para todas as falas dela. Porque ela é ninguém mais, ninguém menos que a mãe de Jesus, né? E aí, a minha intenção, gente, aqui, né, de nós estudarmos Maria, é que a gente explore ao máximo quem ela é. Sabe, eu não consigo pular. Eu penso, ah, mas eu não vou falar sobre, eu não consigo, gente. Está muito difícil abrir mão, sabe, de qualquer partinha que ela aparece. Porque, gente, o exemplo dela é assim: se tem uma mulher que a gente pode se inspirar, é Maria. Né? Se tem uma mulher, todas que nós vimos até agora são excelentes, né? Mas menos Jezabel. Não é para a gente se inspirar nela, é para ser diferente dela. Mas ela é um exemplo, um modelo, um referencial de mulher de Deus extraordinário. Então, a gente vai gastar um bom tempo falando de Maria. E nós vimos, né, no último culto, já aproveito para falar que quem perdeu, a nossa palavra está gravada. Entra lá no, na bio do nosso Instagram, gente, eu adoro falar essas coisas. Eu me sinto tipo o máximo de moderna. Entra na bio do Instagram e pega o link para acessar a palavra, sabe? Eu estou me achando muito jovem falando isso. Porque eu demorei a descobrir o que é uma bio. A bio é as letrinhas que fica lá no Instagram e tem os lugarzinhos para você clicar. Você passa o mouse, não, né? O dedo. Deu para clicar, clica, entendeu? Essa é a bio. Então você vai entrar lá, se você perdeu e tem interesse, né, em saber a palavra, clica lá, entra no nosso Instagram, do Escolha Certa, que você vai ser direcionado. Então a gente viu, né, no último culto, que a fé é a base da vida de Maria. A fé, ela ocupa um lugar central, um ponto central, né, um papel central em toda a história de Maria. É como se a fé fundamentasse, né, fosse o fundamento de quem Maria é. E agora nós vamos acrescentar sobre essa fé outras características, outras qualidades, outras virtudes de Maria. Hoje, o que a gente vai fazer? A gente vai caminhar por todos os textos em que Maria aparece, por todos os textos em que Maria aparece, não se assustem, né? E vamos colhendo, né, as informações, vamos colhendo as dicas, os segredos que essa mulher tem para nos passar, né, e que fizeram, os segredos que fizeram dela essa mulher tão especial que nós sabemos que ela é. Beleza? Como que a gente terminou, né, o último culto? A gente terminou com o nascimento de Jesus, né? Nós terminamos olhando a cena do presépio de Natal, né? A gente viu que o nascimento de Jesus, que é o milagre mais extraordinário, mais arrebatador da Bíblia, né, que é Deus se tornando homem através do ventre de uma menina. Nós vimos que esse milagre, ele não foi tão instagramável quanto a gente pensava que pudesse ser. E nós terminamos enxergando a tradicional cena do presépio, certo? José, Maria e Jesus lá na manjedoura. Foi isso que a gente, foi até aí que a gente caminhou, certo? Agora, essa nova família, né, José, Maria e o menino Jesus, vão receber uma visita. E nós vamos acompanhar. Vamos seguir o texto. Se você trouxe a tua Bíblia, vai ser Lucas 2, a partir do 8, nós vamos ler. Eu vou tentar acelerar, gente, porque nós vamos posar aqui. Ó, é assim, ó. É uma jornada, uma caminhada. Então, a gente vai ler. Maria, José e o menino Jesus, eles recebem a visita de uns pastores. Não é pastor de igreja, é pastor de ovelha. E a gente vai ver o que aconteceu nessa visita. Vamos lá? Lucas 2, a partir do 8, eu vou ler. Isso aí, vamos lá. Havia pastores naquela região que tomavam conta dos seus rebanhos durante a noite. Aconteceu que um anjo do Senhor lhes apareceu. A glória do Senhor resplandeceu ao redor deles e ficaram aterrorizados. Então o anjo lhes disse: não tenham medo, pois trago boas novas de grande alegria para vocês, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Obrigada! Vou ler de volta. Você filma, Matheus. Ninguém sabe. Depois você corta essa parte. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Meu Deus, que mulherada crente. Isto servirá de sinal para vocês. Encontrarão o bebê envolto em panos e deitado em uma manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, aos quais ele concede o seu favor. Imagine o que esses pastores viram, gente. Uma multidão do exército celestial. Meu Deus! Quando os anjos os deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros: vamos agora a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá e encontraram Maria, José e o bebê que estava na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino. E todos os que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados. Gente, veja bem, esses pastores tiveram uma experiência tremenda, né? Apareceu para eles primeiro um anjo, depois uma multidão do exército celestial. E aí, quando eles chegam lá em Belém, eles correm, obviamente, vão lá para Belém conferir, contar o que aconteceu. Eles chegam lá maravilhados, né? Maravilhados com aquilo que eles viram. E começam a contar para todo mundo. E todo mundo que escuta fica, vamos ver como dizer, admirado. É todo mundo que escuta fica admirado. Mas é para a reação de Maria que eu quero que a gente olhe. É na reação de Maria que a gente vai voltar a nossa atenção. Vamos ver como Maria reage diante dessa visita. Que está logo no 19. Fala assim: Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando sobre elas no coração. Maria, porém, guardava todas essas palavras e meditava sobre elas no coração. Gente, todo mundo admirado, falando bastante. Porém, Maria era diferente. Maria fez diferente. Fala ali, porém, né? Fez diferente. Ela guardava e meditava no coração. E aqui, minha querida, aqui tem um segredo. Eu dei uma de Pablo Marçal. Paula Marçal. Aqui tem um segredo, tem um código, tem uma chave. Se a gente aprender, sabe, me falta ícone. Pra, foguete é pouco, né, para nós colocar no nosso Instagram. Porque nós precisamos demais dessa lição. Na verdade, todo mundo precisa. Né, todo mundo precisa, ó, os homens e as mulheres, né, tanto homens quanto mulheres. Mas eu me arrisco a dizer, né, e com propriedade, sendo mulher, que nós precisamos mais dessa lição, né? Precisamos ainda mais, porque nós temos a tendência de sermos mais emocionalmente reativas. E não adianta você me olhar com cara feia, porque nós somos, né, um tanto mais imediatistas que os homens. É verdade ou não é? Não estou ouvindo. Vou ter que dar exemplo. Quando você pede para o teu marido fazer alguma coisa para você. Alguma coisa para você. Você quer que ele faça... Eu sei, na verdade, o bom mesmo era não ter que pedir. Né? O bom mesmo era que a gente nem precisasse pedir. Mas precisou, você pediu para ele fazer alguma coisa para você. Você quer que ele faça quando? Eu vou dar duas opções. Já ou agora? Já ou agora? Estou falando, nós somos imediatistas. A gente quer que faça ontem. Era para ontem isso, não é verdade? quando acontece alguma coisa com você. Sei lá, brigaram com você, enfiaram você numa fofoca. Você descobriu que alguém falou de você. O que, que você faz? Vou te dar duas opções. Não pode mentir. Você corre contar para amiga, áudio. Não dá nem para escrever. Amiga, você sabe o que aconteceu, né? Ou você, né? Duas opções. Você corre contar para amiga, ou você guarda as palavras e medita nelas no coração. Gente, eu lembrei de uma vez. Eu fico me expondo aqui, já falei para vocês, né? Venho pregar também para vocês se exporem um pouco. Só ficam sabendo os meus podres. Eu lembrei de uma vez que vieram me contar que ouviram, né, a pessoa ouviu duas amigas minhas falando de mim. E assim, não era uma coisa ruim, não era exatamente mal de mim, mas era uma coisa que me deixou, né, que me deixou triste. Elas vieram me contar e eu recebi informação, acreditei na mesma hora. Contaram, eu acreditei e aí eu fiquei o quê? Triste. Eu fiquei triste. Fiquei pensando, me traíram. Falcianes. Né? Você nunca pensou isso da tua amiga? Falciane, safada. Logo eu, que já fiz tanto por ela. Foi falar de mim pelas costas. Né? E aí, depois que eu fiquei triste, que eu fiquei aborrecida, né, que eu curti um pouco esse sentimento, que eu desabafei, chorei as pitangas para outras pessoas, aí o que, que eu fiz? Fui perguntar para a amiga. Esse é o caminho, né? Esse é o caminho. Né? Depois de tudo isso, eu fui perguntar para a amiga. Aí eu fui lá, né? E daí, para minha surpresa, o que, que era? Não tinha sido daquela forma. Não era nada daquilo que me contaram, não aconteceu da forma como me contaram. Se eu tivesse, né, recebido a informação, guardado no coração e meditado, refletido, nem que fosse por um pouco de tempo, gente, eu mesma chegaria à conclusão de que a história que me contaram não fazia sentido. Eu nem ponderei quem são essas pessoas que falaram. É quem foi a pessoa que me contou? Eu nem ponderei. É, imediatamente eu recebi, acreditei e reagi. Mas só eu faço isso, não é verdade? Ninguém mais faz isso. Então a gente tem a tendência de reagir rapidamente e emocionalmente às situações. Não é verdade? Nós fazemos muito isso, gente. Recebemos e imediatamente reagimos. E a gente não guarda e não pondera. E aí, já não era... Fazer isso com amigo já não é legal, né? Com amiga já não é legal. Mas para piorar, sabe o que a gente faz? A gente faz a mesma coisa com Deus. A gente repete essa atitude com Deus. Você já pensou, Maria? Maria lá no estábulo, lá na estrebaria, recém-parida. Lembra de você recém-parida? Né? Você que já teve teu filho. Se lembre, né? Maria, recém-parida, deitada na palha seca, naquele feno espinhento. Porque só no presépio que é bonito, né, gente? Deitar no feno é espinhento, a palha é seca. Maria toda dolorida, sem conforto nenhum. Aí ela pensa assim, eu acho que Deus me abandonou. Não, só pode. Certeza que Deus me abandonou, porque, ó, gente, olha onde que eu tô. Olha o que eu tô passando. Certeza que eu fiz alguma coisa errada. Deixa eu vasculhar aqui na minha mente aonde que eu errei, né, onde que eu pisei na bola, porque, cara, Deus me abandonou. Certeza que Deus me abandonou. Olha onde que eu tô, gente. Eu tô aqui sangrando no meio das vacas e das ovelhas. É isso? Gente, não é isso que Maria faz. Não é o caminho que nós fazemos, né? O caminho que nós costumamos fazer, que é o caminho que Maria faz. Não é assim que Maria reage. É como que a palavra diz que ela reage? guardando e meditando sobre isso no coração. E eu custei, gente, custei a entender o significado dessa frase. Eu fiquei horas meditando sobre ela. E um dos significados dessa frase, da palavra meditar no dicionário, resolveu os meus problemas. Resolveu os meus problemas. Um dos significados, gente, da palavra meditar é levar em conta. Levar em conta. E está aí o segredo de Maria. Maria leva em conta a palavra que ela recebeu. Maria leva em conta a promessa que ela tinha. Ao medir, ao ponderar, ao refletir sobre a situação, ela leva em conta a palavra. Enquanto as pessoas chegavam lá naquela estrebaria e viam Jesus envolto nos paninhos, numa manjedoura, Maria via um rei. Maria via o Salvador, o Filho da promessa. Porque os olhos dela estavam voltados para a palavra que ela recebeu. Ela não levava em conta as situações do momento. Ela não reage conforme ela se sentia naquele momento. Vocês conseguem entender? Eu vou ter que dar mais um exemplo, gente. Porque senão parece que não é tão claro. Quer ver? Vamos continuar. Para vocês acreditarem em mim. Vamos ler. Vamos passar um pouquinho os dias. E aí o que acontece? Passado um pouco esses dias, Maria e José, eles levam Jesus para ser apresentado no templo. Deve ter passado aí uns 40, 45 dias dessa visita. E aí eles levam Jesus para ser apresentado no templo. E quando eles chegam lá no templo, eles encontram um homem chamado Simeão. Simeão é um homem de idade que vivia pelo templo, um homem de Deus, e ele orava e ansiava muito pela vinda do Messias. Ele cria na promessa, né, de que Deus enviaria um Messias salvador para Israel. E assim que Simeão vê Jesus, né, a Bíblia fala que movido pelo Espírito, ele reconhece que Jesus é esse Messias, que o menino, né, que ele está ali no templo é o ungido do Senhor. E aí Simeão profetiza e ele fala algumas coisas, tanto a respeito de Jesus como para Maria e para José. Mas para Maria, ele fala algo mais específico, quer ver? Vamos ler o 2 a partir do 34. Fala assim, ó. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus, este menino está destinado a causar a queda e o levantamento de muitos em Israel e a ser um sinal de contradição, de modo que os pensamentos do coração de muitos sejam revelados. Quanto a você, Maria, uma palavra para Maria, uma palavra de Deus, né? Uma palavra de Deus do profeta vindo para o coração de Maria. Quanto a você, Maria, uma espada atravessará a sua alma. Alguém quer essa promessa? Quanto a você, Maria, uma espada atravessará a sua alma. Gente do céu, a promessa nem é para mim. Faz mais de 2000 anos e eu me arrepio. Essa frase me arrepia. Agora pense que Maria viveu carregando essa frase. Jesus tinha 45 dias, 50 dias. Maria viveu carregando essa frase. Você já pensou? Acordo hoje, será que é hoje? Será que é hoje que uma espada vai atravessar a minha alma? Ai, acabou o dia, não foi hoje, ufa. Vamos amanhã de novo. Será que vai ser amanhã que uma espada vai atravessar a minha alma? Gente, por muito menos que isso, tem gente que sai da igreja. Por muito menos que isso, tem gente que não... Vamos nem continuar, né? Vocês acham que Maria não sentiu o peso do que ela ouviu? É óbvio que sentiu, gente, com certeza. Eu aposto todas as minhas fichas que ela sentiu. É, a hora que Simeão falou, a espinha dela deve ter arrepiado, né? Tipo, do alto da cabeça, planta do pé. É, eu acho que o estômago dela embrulhou. Imagina você escutar essa, né? De embrulhar o estômago. Você já tinha parado para pensar nisso? É que a mais bem-aventurada entre todas as mulheres, aquela que disse sim para o Senhor, viveu com a expectativa de que uma espada atravessaria a sua alma. Vocês entendem por que eu não posso pular nenhuma partinha de Maria? Porque essa é Maria. E aí nós olhamos para ela, minhas queridas, e nós precisamos entender, nós precisamos compreender que para vivermos a plenitude daquilo que Deus tem para nós, muitas vezes passaremos por momentos difíceis. Muitas vezes passaremos por tempos desconfortáveis, desagradáveis. E nós precisamos saber nos posicionar corretamente diante desses episódios. E aí eu sei o que você está pensando. Porque eu pensei isso. Eu pensei, lá vou eu de novo falar de sofrimento. Pensei, lá vou eu de novo com esse papo de tempo difícil. É, nós precisamos passar por tempos difíceis. Nós precisamos aprender a nos posicionar diante das dificuldades, dos tempos de desconforto. É, lembrei de mim falando aqui da estrada de terra, do jumento, da estrebaria. Gente, mas não sorriu. É a palavra, é a história de Maria relatada no texto bíblico. Não dá para nós fugirmos disso. Não dá para nós fugirmos. A trajetória da mulher mais bem-aventurada da Bíblia é recheada de muitos obstáculos. É recheada de altos e baixos. É recheada de tempos de desconforto. É recheada de medo. É a história de Maria. Nós não podemos fugir disso. E aí nós precisamos olhar como ela se posicionava diante dessas situações. Como ela reagia diante dessas situações. Elas são inevitáveis, a mim e a você. É inevitável passarmos por isso. É inevitável passarmos por dias maus. Aí nós olhamos para Maria, como ela se posicionava, como ela reagia, como ela suportava, como ela administrava, Paula. E a palavra nos ensina, guardando e meditando. Guardando e meditando no coração. Levando em conta a palavra. Levando em conta a promessa. Nós não podemos esquecer das promessas. Tem promessa na tua vida? Gente, a reação de Maria nunca é emocional. Ela não é movida pelo que ela sente. Ela não é movida pelo que ela sente. Aí você pode pensar, puxa vida, Maria tinha um coração de pedra, né? Cara, ela não tem reação emocional, Paula. Então você está dizendo que, né, que ela tinha um coração de pedra. Maria também tinha coração peludo. Gente, pode ficar tranquila. Maria não tinha coração de pedra. É óbvio que Maria tinha sentimentos. É óbvio que Maria tinha sentimentos humanos, reais. Assim, ó. A gente gosta tanto, né, de falar que Maria foi a mulher, né, a pessoa que mais amou Jesus nesse mundo. E eu acredito que é verdade. Acredito que ela realmente é a pessoa que mais amou Jesus nesse mundo. Então, gente, pronto, ela tinha sentimento. Se ela é a mulher que mais amou Jesus nesse mundo, pronto, ela tinha sentimentos. Mas quando esses sentimentos apareciam e eu coloco todas as minhas fichas em que eles apareciam, ela se lembrava da palavra, ela se lembrava da promessa, porque ela ponderava no coração. Gente, nós temos promessas sobre a nossa vida, nós temos promessas sobre a nossa casa, nós temos palavras sobre o nosso ministério. O que a gente precisa fazer? Resgatar, lembrar, trazer de volta, ponderar, não perder o foco, não deixar o nosso coração ser governado por aquilo que ele sente no momento. Mas levar em conta aquilo que Deus prometeu, onde nós iremos chegar. Sabe na hora que está difícil? Sabe naquela hora que a coisa está complicada? Naquela hora que está doendo? Que você pensa assim, cara, ninguém entende o que eu estou passando. Na hora assim que a coisa fica feia. Né? Que o teu lado mais feio quer aparecer. Sabe o que, que você faz nessa hora? Você vai para palavra. Essa é a hora de ir para a palavra. Essa é a hora de resgatar as promessas, de levar em conta tudo que Deus já falou, tudo que Deus já prometeu. Nos tempos de fartura, né? Nos tempos de milagre, nos tempos de anjos celestiais se revelando, o que, que nós fazemos? Nós vamos para a palavra, porque é a palavra que nos mantém no prumo. Esse é o segredo de Maria. Gente, imagina se a gente confia no nosso sentimento. Com fome a gente muda. Imagina que a gente vai suportar a estrebaria. Nem passar fome a gente não passa sem reinar. Então, cara, enganoso demais é o nosso coração. A gente olha para Maria, né, e vê a mulher que viveu a experiência mais extraordinária de todas. Gente, eu garanto para vocês. Se eu jogasse pôquer, eu colocava todas as minhas fichas. All in, diz meu marido. Maria não era governada pelo que ela sentia. Quer viver experiências extraordinárias da parte de Deus na tua vida? Não deixe ser governada pelo que você sente. Não se deixe ser governado pelo que você sente. Gente, eu vou dar mais um exemplo e prometo que é o último. Só que eu até pensei. Porque, para não ficar muito comprido, mas é que eu gosto demais dessa parte. É uma das partes de Maria que eu mais gosto. Não sei se não é a que eu mais gosto. Vocês sabiam que José e Maria perderam Jesus por, no mínimo, 3 dias? No mínimo. Pelas minhas contas, pode ser mais. E eu sei que é uma feiura minha. Eu não nego. É uma partinha feia minha. Mas eu fico feliz. Aí eu gosto, porque eu penso até Maria, né? Esqueceu Jesus. Gente, né? Quem somos nós? Tipo, acolhe o meu maternar, entendeu? Penso, gente, até Maria esqueceu Jesus. Né? Por que, que eu não posso esquecer de comprar cartolina? Né? Não é assim? Então, assim, me conforta, sabe, Maria? Eu sei que ela ficou aflita, mas me conforta, gente, né? Se até ela esqueceu. Gente, e assim, ó, vamos falar. Quando eu chegar lá no céu, eu me acerto com Maria. Mas não foi uns minutinhos que ela esqueceu. Eu perdi o hotel no shopping uma vez, 10 minutos, quase morri. Não deu 10 minutos. E eu tremia. É, gente, ela andou um dia inteiro. Nem ia falar dela, agora vou. Ela andou um dia inteiro dando papo, como diz o Theo. Ela só foi perceber que Jesus não estava junto um dia inteiro depois. Caminharam o dia inteiro dando papo, né, com as amigas. Daí, José, cadê o piá? Ué, Maria, tá com você? Comigo, José. Eu falei pra você ficar olhando esse piá. Cadê? Sumiu-se Jesus, gente. Um dia inteiro. E Maria não se lembrou de Jesus. Aí, o que o texto fala? Vamos conferir em Lucas 2,41. Vocês não dizendo que é mentira minha. A partir do 41. Ó, os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos, subiram à festa conforme o costume. Terminando a festa, enquanto seus pais voltavam para casa, o menino ficou em Jerusalém, mas os seus pais não perceberam. Então, cara, esqueci a cartolina. Gente, esse dia eu perdi a identidade do Theo. Pensei, gente, que mãe que perde a identidade do filho. Eu pensei, não, mas Maria perdeu Jesus 5 dias. Então, quando você estiver acusada com o teu maternar, você lembra disso. Terminada a festa, eles voltaram para casa e o menino ficou em Jerusalém. Assim, por pensarem que o menino estava entre os companheiros de viagem, caminharam o dia todo. Ah, tá por aí, né? Então começaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. Como não o encontraram, voltaram para Jerusalém para procurá-lo. Gente, eles caminharam o dia inteiro sem Jesus. Então agora o que acontece? Eles têm que voltar mais? Só que se eles caminharam o dia inteiro, teve de noite. Tiveram que dormir. Não andaram a noite inteira. Então mais um dia. Como não encontraram, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Depois de 3 dias. Gente, vocês imaginam o desespero? 3 dias depois, procurando. Veja, depois de 3 dias procurando, o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes pergunta. Certeza que Maria pensou, vou dar uma surra nesse piá. É hoje. De hoje não passa. Todos os que ouviam ficavam maravilhados com o seu entendimento e com as suas respostas. Quando os pais o ouviram, ficaram perplexos. Tipo, imagine Maria, cara, não acredito que esse piá está fazendo isso. Está sentado com os mestres, conversando de igual para igual, e eu, tipo, uma louca procurando ele. Então a sua mãe lhe disse, que daí Maria é educada, né, gente? Maria falou assim, filho, na frente dos mestres, claro, né? Se ela estiver sozinha com Jesus, duvido que ela ia falar assim. Na frente de todo mundo, né? Ela falou, filho, por que você fez isso conosco? O seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Gente, ela ficou aflita, ela ficou preocupada, ela tinha sentimentos, normal. Aí Jesus perguntou, nós não vamos entrar no mérito de Jesus, gente. Mas olha o que Jesus responde. Por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devo estar envolvido nos assuntos do meu pai? Dá vontade de surrar? Eles, porém, não compreenderam o que ele disse. Eles não compreenderam o que Jesus falou. Então foi com eles para Nazaré. Eles era obediente. A sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no coração. Gente, Maria ficou aflita? Claro que ficou. Ficou preocupada? Claro que ficou. Vocês acham que não rolou culpa? Certeza que ela pensou, né? Perdi o menino. Perdi o filho de Deus. Um anjo veio na terra, me deu esse menino. E agora, Maria, o que você fez? Você esqueceu o piá? Imagina o sentimento, imagina a sensação. Vou ter que passar tudo de novo. Ai, gente. Mas tem uma coisa nesse texto que eu acho sensacional. Fala assim, lá no 50. Eles, porém, não compreenderam o que lhes disse, o que Jesus lhe disse. Eles não compreenderam. Vocês têm noção que Maria foi a primeira pessoa a ouvir falar a respeito de Jesus? Ela foi a primeira pessoa a ouvir o nome de Jesus. E Deus revelou para ela a promessa, como aconteceria, quem seria Jesus. Mas ainda assim, ela não compreendia quem verdadeiramente era Jesus. Ela não tinha ainda total compreensão de quem era Jesus, porque ela perguntou, o que você está fazendo? E ele falou, estou na casa do meu pai. E ela pensou, mas como assim? Imagina José pensando, meu Deus, que piá... É mais mal educado. Estou criando. Estou dando de comer. Né? E aí ele vem falar que estava na casa do pai dele. Como aí então? Ia falar, fiquei comendo aí então. Peça para eles comprarem tênis para você. Não é assim que a gente fala? Né? Quando gosta da avó, vou morar com a minha avó. Pode ir. Pede para ela comprar chuteira para você então, entendeu? Eu falo para o Theo, pode ir, mas leva tudo as contas junto. E a mãe fala, pode mandar. Então pense bem. Eu me perco, gente. Com essas coisas não posso. Ela não compreende, ela ainda não tinha entendido. Né? Apesar da caminhada que ela vem tendo, apesar da revelação que ela teve, o coração dela ainda não compreendia completamente o que estava acontecendo. E aí, né, eu pergunto para você, quantas vezes nós não entendemos o que está acontecendo? Quantas vezes mesmo dentro da nossa caminhada com Cristo, né, do nosso relacionamento com Deus, a gente não compreende. A gente se sente perdida. A gente se sente Maria. É quantas vezes a gente não tem todas as respostas que a gente gostaria de ter? Quantas vezes a gente olha para a situação e pensa, eu não sei o que dizer a respeito disso, eu não sei o que pensar a respeito disso. É quantas vezes nós nos sentimos culpadas por termos feito escolhas erradas? Será que eu devia ter feito assim? Será que eu devia ter escolhido isso? É quantas vezes nós andamos por aí com o nosso coração aflito, preocupado, ansioso? É nessa hora que, como Maria, nós precisamos voltar para a palavra. Estou perdida. Estou atrás de resposta. Meu coração está aflito, está ansioso. Eu preciso levar em conta tudo que Deus já me prometeu. Eu preciso trazer à memória todas as palavras que Deus já liberou ao meu respeito. Gente, não importa o quão perdida nós estejamos, nós precisamos lembrar de Jesus. Nós precisamos ir atrás de Jesus. Nós precisamos deixar a multidão, deixar os parentes, deixar os conhecidos. E ir buscar quem? Jesus. Paulo, eu errei feio. Você acha que Maria não errou feio, gente? Esqueceu o Filho de Deus um dia inteiro. O que que ela faz? Eu preciso encontrar Jesus. Paulo, eu errei feio. O que que você precisa fazer? Você precisa encontrar Jesus. Você precisa largar os teus amigos, largar os conhecidos, largar os teus parentes, largar as outras vozes, largar os ruídos que estão na tua volta. E para onde? Buscar Jesus. Foi isso que Maria fez. Nós podemos viver grandes promessas. Eu creio que Deus tem grandes promessas a nosso respeito. Para você, para a tua casa, para o teu casamento, para o teu ministério, para o teu trabalho. Nós vamos conquistar quando nos posicionarmos como Maria, enfrentando as dificuldades, os tempos difíceis, lembrando, focando na palavra. Gente, ter medo é normal. Sentir medo é normal. Sentir dúvida. E a gente acha que não pode, né? Ah, estou passando por um momento ruim, acho que agora não vou mais no grupo. Por que existiu essa lei, gente, que quando está ruim não vai no grupo? Eu estou tipo Elisandro Domingo, Nani. Agora me deu uma brabeza. Né? Vamos fazer um documento. Estou ruim. Vamos lá. Eu ia fazer essa dinâmica no meu grupo familiar. Tá, spoiler. Tô mal, briguei com o marido, tô mal, fechou o tempo aqui em casa. Vou te dar duas opções. Posta em direta no Instagram ou procura o líder para conversar. Pra que postar direta no Instagram, gente? Tô doente. Passei mal a noite inteira, vomitei, tô fraca, ruim. Tô arrepiada aqui, ó, Paula, passando muito mal. O que que eu vou fazer? Eu vou postar uma foto com a porta do hospital, uma senha na mão. Dias difíceis, dias cinzentos. E o grupo do WhatsApp do grupo familiar, o que que aconteceu com a pessoa? Cara, que raiva! Manda pro teu líder, líder do céu, passei mal, tô indo no hospital só para te contar, ora por mim. Não levou 2 segundos para fazer o post, demorou um monte. Caprichou um monte na fonte, em tudo que colocou lá. Né que é? Por quê? Porque a gente quer ser emocional. Daí não sabe por que não conquista. Né? A gente não se posiciona bem diante da situação. Doente, todo mundo pode ficar. Né? Agora, como a gente vai se posicionar diante da situação é a diferença. Né? Brigar com o marido, todo mundo briga. Agora, como a gente vai se posicionar diante da situação é a diferença. Pra que? Vai ficar xingando o marido na rede social. Gente, guardar, ponderar, lembrar da promessa, voltar para a palavra. Esse era o segredo de Maria. É só isso que nós precisamos fazer. Né? Deixar o nosso coração, essas emoções, né, que insistem em nos dominar, e levar em conta a palavra. Amém? Venha louvor, por favor. Gente, a Bíblia fala, né, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E assim, quando a gente está passando pelo momento, né, da dificuldade, quando a gente está passando pelo momento ruim, né, pelo momento da dor, pelo momento do medo, o louvor escutou que eu chamei eles? Ah, então tá bom. Ah, então tá bom. Eu pensei, vai ver que não escutaram, né? Eu nem sou imediatista. Gente, eu guardei no coração, não vou ficar brava. Vocês pensam que essa palavra não vai ficar lembrando na minha cabeça? Gente, o primeiro ouvido que ouve é o meu? Daí fico eu lá, ah, Jesus, agora tenho que guardar no coração, não vou poder brigar. Morrendo por dentro. Quando a gente está, né, no momento da dor, a gente custa acreditar que aquilo é para o nosso bem. A gente custa acreditar que tem serventia. Mas se a palavra fala que tem serventia, é porque tem serventia. É, cara, eu não sei o que você está vivendo. Eu não tenho ideia, né, das inimagináveis possibilidades do que pode estar acontecendo na tua vida. Aí se você falar assim, Paula, se eu contar, você não vai acreditar. Eu vou dizer, eu vou. Vou, porque já me contaram cada coisa. Eu acredito em tudo. Em tudo que me contaram. Paulo, você não sabe o que aconteceu lá em casa, não sabe o que meu marido fez. Você não vai acreditar. Eu acredito. Alô, eu acredito. Então, Paulo, você não sabe o que eu estou passando, você não tem ideia. Assim, ó, é esse daí, essa situação, minha irmã, essa situação está colaborando para o teu bem. Essa situação vai colaborar para o teu bem. Você vai tirar a lição disso. Você vai ser abençoada através disso. Você vai abençoar pessoas através disso. Você vai colher frutos disso. Porque a palavra fala que é assim. As nossas emoções, elas mudam. Né? A gente passa fome e muda. Né? A melhor amiga que é hoje pode não ser amanhã. Mas a palavra permanece para sempre. É aqui que a gente tem que caminhar. Amém? Vamos ficar de pé? Enquanto o louvor estiver ministrando, coloque o teu coração diante de Deus. Vai digerindo essa palavra. Vai sentindo aí dentro de você. Quantas vezes você se sentiu como Maria? Quantas vezes você conseguiu se posicionar como ela? Ou quantas vezes você não se posicionou como ela? Mas, acima de tudo, coloque o teu coração na posição de que Deus está aqui, de que Deus te encontrou, de que Deus se importa, de que tem solução, de que tem algo da parte dele. Abra o teu coração para ser ministrada pela voz dele, para a direção dele. E nós cremos que hoje, é que cada encontro, que cada vez que nós estamos aqui, nós viemos, nós saímos da nossa casa, nós estamos aqui para encontrar Jesus. Hoje é um dia de encontrar Jesus. Hoje é uma noite. Essa é a noite que você precisava para encontrar Jesus. Amém?